Fala, Luters! Eles que lutem no ar hoje para falar sobre a demissão de Manuel Soares e como vai ficar o encontro com Patrícia Poeta. Do meu lado, no primeiro Eles que Lutem, eu falei, né, Nath, que você era minha Manuel Soares e olha no que deu. Então, como que eu vou te chamar agora?
Ah, eu já falei que nós somos a dupla Bonner e Lopretti, que é a dupla de arraso,
É,
né?
mas aí é
Que.
muito para mim. É muito, mas hoje, para compensar, temos um convidado de garbo e elegância. Eu queria que você apresentasse esse convidado, que para mim é o melhor da história do Eles Que Lutem, e eu não falo isso todo episódio.
E eu vou provar falando do currículo do nosso
Por
convidado.
favor.
O nosso convidado, ele tem mais de 150 mil inscritos no YouTube, com o canal Coisas de TV, escreve sobre anime e mangá no site mais de 8 mil, é colaborador do Omelete. Seja bem-vindo ao Eles Que Lutem, Fábio Garcia!
Olá, olá, pesquisa grande.
Você viu? Uma pauta, foi feita uma... Você já foi apresentado assim, com uma elegância?
Nunca, geralmente escolhem uma outra coisa pra falar, vocês foram atrás de tudo.
Você sabe por que a gente fez isso? Porque... Tem uma vaga sobrando no encontro. Vai que eu e a Nath, a gente pesca essa vaga que tá pingando por aí. Fábio, eu quero te perguntar. Primeiro, agradecer que o Fábio tá aqui. Muito obrigado.
Imagina, eu que agradeço o convite sempre.
E aí, o que você achou dessa demissão de Manuel Soares, que pegou todo mundo? Foi uma surpresa ser demitido da Globo, porque do encontro fazia sentido sair.
Sim.
Mas da Globo?
É, ele teve um encontro com o RH essa semana. Foi um pouquinho complicado isso. Não, mas eu não esperava a demissão dele. A gente tinha certeza que ele ia sair do encontro, porque a situação dele com a Patrícia estava insustentável. Tava há muito tempo, essas notícias. Qualquer troca de olhar entre eles já rendia alguma matéria nos sites. Então a gente sabia que ele ia sair. Só que eu achava que, sei lá, a Globo ia botar ele no É de Casa, ia deixar no GNT, mas de repente ela foi lá e falou: não. Saiu mesmo. Saiu, inclusive, do programa que ele fazia no GNT. Eu fui pego de surpresa com isso.
É, exatamente. Eu quero pedir primeiro pro pessoal deixar o like, pessoal que tá chegando aqui no Eles Que Lutem, quero que o pessoal deixe o like e mandem perguntas pro Fábio. Isso é muito importante que vocês mandem a pergunta que a gente vai ler aqui ao vivaço. E aí, Nath, o que você achou da demissão de Manuel Soares? Você esperava essa demissão do GNT, da Globo, do Grupo Globo? Foi desligado de tudo.
Do encontro já era esperado, porque ali o clima era o pior possível, né? Agora, do GNT foi um pouco surpreendente, né? Então a gente fica olhando essa situação e fica assim, caramba. Então o clima tava pesado não só lá no encontro, como também lá no Papo de Segunda, né?
É, o que mais me incomodou, Fábio, foi a nota fria que a Globo soltou. Foi uma coisa. Ele estava 20 anos na Rede Globo, né? Serviços prestados, cresceu muito na pandemia com todas as suas coberturas jornalísticas. E a Globo soltou uma nota bem fria, parece que a pessoa aprontou, né? Aquela nota assim de colocar panos quentes. Isso também levantou muita lebre, deu muita fofoca. Você achou que a Globo conduziu da melhor maneira essa situação?
Ah, com certeza não, até porque a situação chegou até esse ponto. Mas a nota fria eu acho que tá condizente com o tipo de nota que a Globo vinha fazendo. Ela demitiu tanta gente, eu acho que ela não tinha mais gente para escrever aquelas notinhas mais compridas que exaltavam o passado do recém-demitido. Mas ficou realmente essa impressão negativa de que aconteceu alguma coisa aí. Tanto que isso ajudou a proliferar muitas notícias sobre possíveis crises que ele causou ali dentro. Tanto que o próprio Manuel Soares teve que vir. Acho que foi hoje ou foi ontem, não
É,
lembro. Ele foi
exatamente.
até as redes sociais. Achei até bastante triste a situação que ele precisou fazer isso. Que ele exibiu a carta de demissão dele para
Nossa.
provar que não, que foi sem justa causa. Porque saiu um monte de notícia falando de denúncias que fizeram no compliance dele. Sobre ele, no caso. E aí ele teve que falar: não, gente, se realmente houvesse essas denúncias, ele seria demitido com justa causa. Ele teve que mostrar a carta de demissão. Eu acho isso muito humilhante.
É, exatamente.
Mas ele precisou fazer isso pra cessar os boatos que estavam surgindo a respeito dele.
Ou seja, ele teve que postar a carta de demissão no LinkedIn pra galera ver. Gente, eu fiquei só nesse trabalho tantos anos, mas eu estou apto pra novas oportunidades, né? Eu achei muito... foi uma coisa que humilha a pessoa que tá saindo da Globo, porque a relação com a Patrícia... A gente olhava assim, todo mundo via que tinha uma coisa estranha no ar, ou no mínimo eles não saíam pra tomar uma breja na sexta-feira à noite, né? No mínimo. Mas, pra mim, o que assustou foi a saída do GNT, porque no papo de segunda ele foi pra substituir o Fábio Porchat. Então foi ainda mais estranha essa demissão. E aí, Nath, o que você achava que isso ia acontecer?
A demissão em si do Papo de Segunda, não. Eu acho que, assim, ele ter ido pro programa, como você mencionou, para substituir o Fábio Porchat, também é não só para substituir, mas acho que também para ter mais espaço, mais voz. Porque no encontro, ele praticamente não falava. Ele falava quando ela permitia ali. Então, eu acho que lá no Papo de Segunda, ele conseguia falar um pouco mais. E... essa questão do clima entre eles é um pouco curioso, porque, assim, eles trabalharam juntos no É de Casa, mas talvez não dava para perceber esse clima pesado, porque lá no É de Casa são mais de dois apresentadores. Então, como tem um pouquinho de cada um falando, você não percebe o clima, ou eles disfarçam muito bem lá em três, quatro, cinco pessoas.
Não, é porque no trabalho, quando tem muitas pessoas que você trabalha e você odeia um, fica mais fácil fugir dessa pessoa. Isso era o É de Casa. Agora, no encontro é uma equipe mais enxuta, dois apresentadores só. Então, tudo isso deixava o clima ainda pior. Temos perguntas já pro Fábio.
Olha só.
Temos perguntas, ó. O King of the Lab. Suzana Vieira seria uma boa opção para dividir o palco com a Patrícia?
Acho que não, porque pelas participações de Suzana Vieira em qualquer programa que a gente viu, ela tem aquele dom de pegar o microfone da pessoa que está começando. No caso, a pessoa que está começando é Patrícia Poeta, nesse caso. Eu lembro que na estreia do video show ao vivo, aquela ideia horrível que a Globo teve com o Zeca Camargo apresentando, a primeira convidada foi Suzana Vieira. O Zeca mal pôde falar, porque Suzana Vieira pegou a atração pra ela. Foi maravilhoso assistir, inclusive. Mas, nossa, nunca conseguiria... dividir.
Suzana Vieira é sempre uma experiência, sempre um acontecimento na televisão. Sim. Ela não consegue dividir, né? O palco. É sempre ela. É sempre um monólogo, né? Temos mais perguntas. Vocês mandem mais perguntas pro Fábio responder tudo sobre Manuel Soares, esse bastidor meio estranho da saída do Manuel, da demissão. E também perguntando sobre Patrícia Poeta, que é uma pessoa que é muito amada pelo Brasil. Você saia na rua, você pergunta sobre a Patrícia Poeta, pessoal, ela é quase uma nova Juliette, né?
Pessoa mais empática do Brasil.
Ó, o Jean Weber mandou. Você acha que a Regina Volpato seria uma boa opção para o encontro? Eu tiraria a Patrícia fácil. Regina Volpato apresenta mulheres, mas também tá de aviso prévio, né?
Sim, já tá até metendo a colher no brigadeiro lá, falando, já saí daqui mesmo, já tô de aviso prévio. Não, com certeza, a Regina Volpato é a pessoa perfeita para comandar esse tipo de programa. A Regina, ela consegue se mostrar interessada nas pautas do programa, ela deixa os convidados falarem, ela tem o carisma, ela faz aquelas perguntas que a gente em casa tá com a mesma dúvida, ela tem essa percepção disso, e eu acho que seria perfeito. E agora que ela tá aí, de aviso prévio, desempregada, então já é uma opção pra Globo.
É, eu acho que ela é, assim, uma boa opção pro encontro, e também ela tem cara de GNT, então um programa pra ela lá também seria muito interessante.
É, isso é verdade. Perguntas para o nosso convidado, Fábio? E aí, Nath, manda aí. Uma pergunta tem que ser boa, hein? Pergunta polêmica, que é a pergunta para dar corte, entendeu?
Meu Deus, olha a responsabilidade. Esses supostos problemas com a Patrícia Poeta e o João Vicente, o que você acha disso?
É muito complicado, na verdade, a situação dos problemas. Agora falando sério, sem muita piada. Porque... a questão do Manuel Soares na Globo, a gente não pode analisar muito pelas notícias que saem. Por exemplo, saiu a notícia no Compliance lá que ele teria discutido com uma pessoa no restaurante da Globo, com os funcionários de lá. Até aí, pode ter existido realmente isso no Compliance. Não duvido do jornalista que postou isso e tudo mais. Mas a gente sabe que as coisas funcionam diferentes quando é um homem negro. Eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, não tenho lugar de fala nem nada. Mas Já no BBB esse ano, a gente viu que são dois pesos e duas medidas. Quando uma Bruna Grifal aparecia lá xingando as pessoas, ameaçando bater, essas coisas, as pessoas falavam, ah, você é uma mulher de personalidade. Aí quando aparecia uma participante negra querendo só ser ouvida, as pessoas falavam, ó, você é agressiva.
É.
Então é uma situação muito complicada essa que acontece, é muito difícil a gente entender realmente o que está acontecendo nos bastidores lá da Globo. E eu concordo muito com o próprio Manuel Soares, que ele deu uma nota, acho que no dia da demissão dele, falando que não é a primeira vez que tentam usar esse tipo de coisa para desqualificar um homem negro. Então, é bastante complicado.
E ele tem 20 anos de emissora, só agora, sim, né? Eu vi um vídeo do Feltrin que ele falou, só agora, é estranho, né? Agora que ele atingiu o estrelato, digamos assim, começou a surgir essas coisas. Foi muito estranho o momento. Eu vi uma matéria também no site Mundo Negro, que assim, a corda sempre estoura pro lado mais preto, né? Porque assim, ao mesmo tempo que se ele tinha problemas com a Patrícia, eu acho que fica um pouco evidente isso, ou ao menos um desconforto entre os dois, às vezes não casa, às vezes a dupla não casa. Também tinha um dela para com ele, né? Então, falaram que ele saiu de roupão, isso constrangeu pessoas, assim. Aí depois acharam um print da Patrícia Poeta de também roupão. Então, assim, é uma história que não tem como a gente dar muito uma opinião cravada, porque a gente nunca sabe o que acontece nos bastidores, né? Então, é sempre difícil analisar, assim. Mas foi, no mínimo, estranha a demissão de todo o Grupo Globo, né? Temos mais perguntas. Só pergunta de qualidade aqui. A Ana Clara perguntou, o Manuel Soares tem espaço em outra rede aberta?
Ah, tem. Ele é um jornalista muito competente. E ele ficava bastante responsável no encontro, naquela parte de interação com a plateia, que eu acho que é onde a Patrícia não consegue peca, entregar, né? Tanto assim. Ele ouvia as pessoas, dava espaço para elas falarem, isso era sempre bastante legal. Eu acho que tem espaço dele em outras emissoras. A gente estava até comentando antes onde ele poderia ir. Uma Band parece um lugar que abraçaria ele bastante. Até uma Cultura, um canal pago, qualquer coisa assim. Ele é talentoso, tem espaço pra ele na televisão.
Não, e tem 20 anos de Globo, né?
Pois
20
é.
Anos de Globo não é pra qualquer um, né, Nath?
É que eu acho que agora ele tá mais no holofote. 20 anos de Globo e boa parte dessa atuação dele na RBS Porto Alegre, que é afiliada lá da Globo pro estado. Então, quem mora lá no Rio Grande do Sul já viu ele muito antes da gente. Então, deve ser até diferente para quem mora lá, né? Talvez avaliar esse caso, não sei, né? Tô falando aqui, mas, enfim.
É, não dá para saber. Eu tô rindo, é, Nath, porque tem uma pergunta muito boa aqui, que é se a Globo no futuro pode tirar a Patrícia Poeta do ar ou vamos ter que engolir até a gosto de Deus?
Olha,
uma pergunta boa, deixa eu ver quem falou. O Vinícius mandou a pergunta. Obrigado, Vinícius.
Irei fazer comentários e, enfim, iremos aqui, todo mundo à mesa vai falar. Eu acho a seguinte questão: agora o encontro é com Patrícia Poeta, literalmente. Vamos ver quando ela voltar como é que vai ser. E eu acho assim, eu acho que a Globo deveria fazer assim. Ah, você queria o programa só pra você? Ok, então mostre-me do que você é capaz. E aí, sei lá, uns 6 meses, quem sabe até o fim do ano, ver como é que vai performar agora só ela, ver se essa resistência do público ainda vai permanecer, ela sozinha. Se não, é aquela coisa, né? Tem que...
É, eles que lutam.
Pronto. Já
Mas
resumiu.
Eu acho que o grande erro da Globo, não sei, me corrija se eu estiver errado, geralmente eu estou. Mas o grande erro da Globo foi aquela divulgação no início. Porque, pra mim, eu achei que era o encontro com a Patrícia e com o Manuel. Porque aquela foto clássica de super manhãs da Globo, os dois juntos, o que a gente presume? O programa é do Gabriel, o programa é da Nath, o Fábio é o nosso convidado. E depois solta o pacote gráfico, tá com Patrícia Poeta. Todo mundo falou, como assim? Você acha que esse já foi o primeiro grande erro da Globo, a divulgação e a comunicação de quem realmente assumiu o programa?
Ah, com certeza. E vários lugares noticiaram como o encontro da Patrícia e do Manuel, e eu senti que a Globo não tava lá avisando. Ô, gente, não, calma aí. Não, é só da Patrícia o encontro. E aí chega no programa, aí tá lá a Patrícia com grande destaque, e o Manuel, sei lá, tendo tanta oportunidade de aparecer quanto uma Tati Machado, por exemplo, que a gente sabe que ela é uma convidada para falar dos assuntos televisivos ou de outros assuntos que aparecerem ali também. Então, houve esse erro da comunicação completamente e isso acabou afetando, inclusive, a relação entre eles. Não duvido que logo de cara aquilo já tenha criado o primeiro clima entre os dois.
É, exatamente. Temos o primeiro superchat da história do Eles Que Lutem. Primeiro... É, o um momento de plantão aqui. Breaking news. Breaking news. Ó, o Jean Weber, muito obrigado, viu, Jean? Ele perguntou, será que ainda existe o risco do encontro ser extinto? Ainda funciona? Acho que...
Não.
Por enquanto, não, né? Mas se a gente fosse apostar até o ano, final do ano que vem, eu já não garanto. Acho que a Globo agora vai dar meio que o espaço pra...
acho que...
Toca... Agora é só a vez de brilhar, Patrícia. Ou vai o racha. Você não acha
eu
isso,
acho que
Nath?
Vai... Eu acho que vai ser isso. Acho que até o fim do ano vai ser uma análise, talvez... Em 2024, eles falem assim, a gente vai lançar quadros novos, vai mudar o cenário. E aí, vai saber se nessa dos quadros do cenário, eles não colocam ali no pacote um novo apresentador. Não sabemos.
No meio do cenário, se tinha a Patrícia ali.
É, então, mas assim...
Aí, eu acho que eles vão insistir. Porque a marca Encontro já é bastante consolidada. A Fátima fez isso muito bem. Então, você pode manter o programa lá, tira o com Patrícia Poeta ali. Dá pra manter aquele programa durante muito tempo, porque... É um guarda-chuva de variedades que você enfia ali na manhã. Você enfia qualquer coisa ali. Ah, enfia um bem-estar. Ah, enfia um reality show de moda, sabe? Dá pra enfiar tudo lá no encontro. Então, eu acho que eles vão insistir. Até porque a Globo é muito teimosa, mesmo em produtos que não estão dando certo. Vocês lembram que o Se Joga, ela insistiu muito. A gente falando, não, esse negócio tá meio ruim, Globo. Ela só tira... E ainda tirou no meio da pandemia. E aí falou, não, gente, é pandemia, a gente vai dar uma parada aqui.
Vai repensar algumas coisas.
Aí depois ainda voltou e insistiu. Então, eu acho que, mesmo com o Patrícia, eles vão insistir muito.
É, a Globo não toma medidas muito drásticas, por isso que eu me assustei com a demissão geral do Manuel. Eu até achei que ele ia ser remanejado e tudo mais, mas a Globo não é muito de tomar medidas drásticas. Temos mais perguntas, a Jaciara Almeida, você é muito engajado, hein? Tem que voltar mais vezes, rapaz.
Realmente.
Falando, tem que voltar mais vezes, rapaz, que é muito engajado.
Realmente, dá pra perceber.
É muito engajado. Olha aqui, a Jaciara Almeida mandou, é verdade que o Thiago Oliveira vai entrar no lugar? Não tô sabendo.
Essa pra mim é nova.
Eu gosto muito do Thiago Oliveira. Teve um episódio no último sábado. Eu até tava tweetando disso. Bobagem aqui. Mas tava indo uma médica do bem-estar lá no... Ele apresentou de casa. E aí ela tava fazendo uma reportagem sobre pressão. Sabe? Ah, é bom calcular a pressão. Aí vamos medir a pressão aqui do Thiago. Aí botou lá o negócio. Aí não tava conseguindo ela. Então, gente, a gente não tá conseguindo porque o braço dele é muito grande. A faixa não está conseguindo cobrir o braço do... Eu morrendo de rir em casa.
Que problema, né? É porque apresentadores gatos, né? Ele tá nesse panteão de apresentador gato, né? O Thiago Oliveira. Acho que o pessoal queria mais pra ter um colírio no dia a dia. E é um cara super competente. E tá nesse núcleo aí do Ed Casa, aquele núcleo meio que do Boninho, né? Caberia, mas acho que não vai rolar muito não, né?
É o Ed Casa é meio que o... Onde as pessoas vão pra ganhar experiência pra depois irem pra outro programa,
é,
né?
A malhação dos programas da Globo.
É exatamente esse o termo.
E ó, numa eventual... ruim da cabeça mandou a pergunta. No eventual aposentadoria da Ana Maria Braga, o que vocês acham que vai acontecer nas manhãs da Globo? Maria Beltrão em placa? Ó, já mandou Maria Beltrão.
Se a Ana se aposentar, tem que ser Maria Beltrão ou Sandra Nenberg. Globo... Anota esses nomes. Até se quiser testar no encontro também, quem sabe. Quiser esses nomes.
É bom avisar, né? Porque a Sandra tá esquecida ali, ó. Só grava o Globo Repórter uma vez por semana.
Isso.
Que coisa gostosa pra quem tá trabalhando.
É bom avisar, né? Que ela tá ainda contratada e ela pode apresentar programas. Mas eu acho que numa eventual saída da Maria Braga... Eu imagino, por exemplo, que a Ana Maria Braga deve estar cansada de fazer um programa diário. Eu estaria na idade dela. Eu acho que ela ganharia um programa semanal, alguma coisa assim. Mas numa saída de Ana Maria Braga, das manhãs, eu acho que eles esticam um encontro. Fazem um encontro gigante lá mesmo. Aí enfiam um quadro de culinária e chama, sei lá, uma Paula Carosella pra apresentar culinária e é isso.
Acho que o programa dela no GNT, da Paola, né, Alma de Cozinheira, é um pouco também desse estágio pra ver se engrena. Até porque a Rita Lobo é muito boa, mas passa um ar de elite, né? Então a Paola parece que fala mais de outros assuntos, de outras pautas. A Paola é mais engajada socialmente também, né?
É, eu não acompanho a programação do GNT, mas a Larissa, que faz o canal comigo, ela tem as ressalvas. Ela fala que a Rita Lobo não sabe cozinhar. Então aí eu... Então eu imagino, tô jogando nas costas
Larissa vai ter que vir aqui e justificar isso.
Mas a Paola é talentosíssima. Ela une tanto o lado de bom comunicadora quanto de boa cozinheira. Então eu acho que num quadro de culinária que botassem num encontro grande nas manhãs, ela ia fazer muito sucesso.
E aí, Nath, aconteceu o seguinte. Manuel foi demitido. Assim, casualmente, a Patrícia foi nas férias da Patrícia. Ela não tava lá. Ela não tava lá pra demitir. Sabe quando o chefe, o dono da empresa, fica com medo de demitir a pessoa porque acha que vai dar uma confusão? Ele sai fora, deixa só os seguranças ali. Ó, seu computador tá aqui, tá, né, suas coisas tá aqui, pode ir, pode me acompanhar. E a Patrícia foi pras férias e tudo mais. Quem ficou no lugar foi a Tati Machado e a Valéria Almeida. E muita gente está elogiando essa nova dupla. Temos perguntas aqui da Ana Vitória, que mandou assim: vocês acham que a Tati Machado e a Valéria deveriam assumir o encontro em definitivo? É muito, né?
Elas estão muito bem.
Então.
As duas são muito talentosas, elas conseguem apresentar o programa muito bem. O problema é o programa mesmo. elas também não fazem milagre.
Não.
Outro dia eu tava ligando e falei: não, vou avaliar bem se Tati Machado e a Valéria estão apresentando. Aí já começa o programa com a Tati Machado. Tati Machado que sempre trouxe boas notícias, falando sobre novela, reality show, essas coisas. Começou: uma mulher foi encontrada morta em sua própria... Gente...
Pesado, né?
O programa é muito pesado no começo.
E o horário, né? Você já acorda, você coloca lá, você já desliga rapidamente com medo disso. E aí, você, se fosse diretora da Globo, né? Você efetivaria as duas?
Ah, eu concordo com o convidado. Elas são boas, mas o programa... E assim, esse tom mais pesado foi depois que a Patrícia Poeta chegou. Porque, gente, quando a Fátima Bernardes estava lá, tinha notícias que devem ser faladas ali, sim. Mas não tava nessa vibe. Então, assim, fica difícil. É que nem ele falou, ela entra ali pra falar do televisivo, tem que... Ah, então, uma morte.
É.
E aí?
Muda tudo.
Aí já muda o tom, já muda tudo.
É, isso é verdade. E você acha que a Maria Beltrão emplaca? Eu vejo que sempre o pessoal pede Maria Beltrão a todo momento na TV aberta e ela tá ali meio que escondida no...
Não é de casa,
né? É um programa triste.
32 apresentadoras de casa. Não, a Maria Beltrão é ótima, ela apresenta muito bem. Quando eu estou acordado sábado de manhã e eu ligo a TV, eu me divirto com ela. Eu acho que ela comandaria. É que ela já é mais aquelas apresentadoras mais... Que ela sabe transformar também ela própria numa atração. Patrícia não sabe fazer isso. Ana Maria sabe fazer isso.
Sim.
Porque às vezes sai notícia de algo que a Ana Maria fez. Ana Maria apresentou o programa de óculos escuros, já virou notícia. Se a Patrícia aparecesse lá de óculos escuros, alguém ia noticiar? Acho que não.
Não.
Eu acho que a Maria Beltrão tem esse talento. E eu acho que o É de Casa é uma parte da experiência dela, é a malhação pra ver se ela pode alçar voos maiores depois.
Novela da 6. Mas o que eu acho que você falou muito bem da Maria Beltrão, o problema da Patrícia é porque ela é muito correta. Ela é muito linear, assim, ela é competente, mas aquele erro, eu acho que os erros, o meme, como a Ana Maria Braga faz, todas essas coisas que ficam no nosso imaginário, assim, deixa a pessoa mais conectada com a realidade, mais gente da gente. Eu acho que tem a Patrícia, ela não erra, ela tá sempre muito bem arrumada, tudo mais. A Ana Maria não, já bota um Homem-Aranha, se veste de Homem-Aranha no Aranha-Verso. Você acha que tem um pouco disso, tipo, a pessoa é muito perfeitinha, então não conecta com o público?
Eu acho que não é a linha da Patrícia. Eu acho que ela até tenta muito virar meme. Ela parece o tipo de pessoa, chega lá e fala: ah, gente, nossa, isso que vai virar meme. E não vira.
O Vitor Hugo do BBB, lembra?
É essa linha. Tipo, Ana Maria, ela pode falar, fazer piada lá com de duplo sentido com comida. Pode se vestir de personagem de Naruto lá. E beleza, vai ser super natural. Vai virar meme. Agora, a Patrícia, se ela tentar lá dançar de um jeito estranho, não vai acontecer. E a Patrícia também tem aquele problema dela de tentar sempre puxar as coisas pra ela.
Sim.
Então, e isso incomoda bastante o público. Porque às vezes a gente quer ver o convidado falando, ele falando os problemas dele, de repente ela: sim, não, eu entendo, porque lá na minha vida... E ela puxa alguma história sobre ela.
Então... você vai contar de uma viagem, você fala: ah, eu viajei pros Estados Unidos. Ah, mas eu quando viajei, menina, foi muito melhor. Ela tem um egocentrismo, né? Então isso também conta como um ponto negativo pra ela, né?
Nossa, teve recentemente um programa sobre orgulho lá no encontro, no Dia do Orgulho. Aí as pessoas contando suas histórias, ela: não, sim, eu entendo. Tinha um amigo da época de faculdade. Patrícia, hoje não é sobre você. Vamos deixar os convidados falando hoje.
É bem isso. Perguntas, Nath, perguntas, pessoal. Mandem mais perguntas pro nosso convidado, que é muito engajado. Tire todas as suas dúvidas. Você pode mandar até como fazer um imposto de renda, que ele vai responder aqui hoje. Então, por favor, mandem pra gente.
Uma coisa que realmente eu terceirizo essas funções, que eu realmente não consigo acompanhar.
Mandem perguntas. Vai lá, Nath.
tá, a gente falando de Patrícia Poeta, essa saída do Manuel, você acha que depois de tudo isso, você acha que ela tá... É que, eu vou usar o termo aliviada, mas não sei se aliviada é a palavra. Mas você acha que ela tá mais assim, ah, agora vai?
Bem, triste ela não tá. É. Ela tá flagrada na praia, sentada, observando o horizonte. Então eu acho que triste ela não tá. Mas eu acho que ela percebeu que ela vai ter um pequeno desafio. Porque antes ela poderia falar, ah, gente, o programa não tá dando certo. Porque tá dando um climão com o meu parceiro aqui. Agora não vai ter parceiro. A Globo provavelmente vai arranjar alguém pra colocar, pra jogar a bola pra ela. E vamos ver se ela vai ter uma química melhor com... Não sei quem a Globo também vai botar. Às vezes vai promover a Valéria pra isso, botar a Tati Machado mais vezes ainda. Mas...
É, eu acho que por mais que as duas sejam muito talentosas, a gente tem que colocar isso, o Manuel também era, mas o Manuel era um pouco maior dentro da Globo do que elas duas, né? Do que a Tati Machado e a
Valéria
Almeida. Então, elas já se colocam como participantes do programa da Patrícia. O Manuel tava ali meio que, será que o programa é meu? É ou não é? Ele tinha um pouco essa dúvida e o público também tinha. Então, eu acho que até na divulgação, Fábio, elas já falaram, né? Vamos ficar aqui no lugar da Patrícia enquanto ela tá de férias. Então, tipo, o programa não é nosso, gente. A gente alugou, tamo aqui, né? O Airbnb da Globo. Então, tem também esse lado de agora tudo está no seu devido lugar. E essa pressão pra dar certo é toda da Patrícia, porque ela ganhou a guerra do Manuel, mas ela também saiu ferida, né? Com muita rejeição do público e da mídia.
É, ela tá sendo bastante queimada pelo público, pela imprensa e tudo nos últimos tempos. Houve, inclusive, aquela questão de acusaram ela de coisas que não acontecia, a venda de notinhas falsas sobre supostos maltratos que ela fazia, porque aparentemente, pelas notícias, ela é bastante querida pelo pessoal dos bastidores do encontro. Não duvido disso, inclusive. Pode ser uma pessoa realmente ótima. Como programa, tem essas questões pontuais. Mas era um cabo de guerra. Ela pode ter vencido o cabo de guerra, mas ela também acabou meio que indo pra trás. Ela...
Ralou o joelho.
Sim. Então ela vai ter que mostrar um pouco de serviço agora.
É, agora a pressão tá toda nela, né? Não tem como. É, virou um jogo só dela.
Você acha que ela vai virar o jogo com relação à rejeição do público e também essa questão com a mídia?
Eu acho que é possível. Não duvido nada. Eu acho que ela não virando notinha negativa já é positivo pra ela. Ela sendo esquecida um pouco ali da
como o pessoal da de casa.
Sim, o pessoal da de casa são uns queridos, eles apresentam muito bem o programa. Mas são meio esquecidos, as pessoas não querem acordar às 8 da manhã num sábado pra ficar acompanhando isso. Então, eles são menos visados mesmo. Mas a Patrícia tá lá numa posição de destaque, então é mais complicado pra ela. Mas se ela conseguir passar pelo programa sem virar notinha, sem essas coisas, eu acho que ela consegue ir conquistando o público aos poucos.
Eu acho que ela ficou marcada. Na minha opinião, acho que ela ficou marcada um pouco nessa relação. Ainda mais porque o Manuel Soares foi demitido. Se ele tivesse só se colocado em outro programa ali, eu acho que até passaria com o tempo a gente esquecer e vida que segue. Mas eu acho que ela vai ficar um pouco marcada. Não que não possa virar o jogo, a primeira vez que você foi no Eles Que Lutam, a gente falou que o programa do Mion, o Caldeirão, era ótimo.
Eu nunca falei isso, não sei do que você está falando. Você está soltando notícias falsas de que eu elogiei Marcos Mion e falei Mauro Luciano Huck, nosso futuro presidente. Não falei nada disso, não falei nada, não tem prova sobre isso.
E hoje, o Huck conseguiu dar a volta por cima. Eu não achava que ele ia conseguir. Então a Patrícia pode, mas eu acho que ela tá um pouco... Ficou um pouco queimada, ela vai ter que trabalhar muito o branding dela. A Globo vai ter que lutar muito. Temos perguntas complexas aqui, Fábio, pra você, que é uma pessoa muito engajada. Deixa eu só achar aqui. A Daniela Colombo pergunta, vocês acham que a enxurrada de notícias recentes contra o Manuel foi uma tentativa de justificar a demissão só dele e não dele e da Patrícia?
Acho que não, porque também saía coisa sobre ela. Então, mas acabou arrebentando o lado mais fraco.
Exatamente. A Globo sempre... Tá na cara que a Globo não vai demitir tão fácil assim a Patrícia Poeta, porque ela já é a substituta oficial da Fátima. Então, na pior das hipóteses, ela pode ir pra um The Voice, né? Você não acha isso, né?
Depois de horrível, vai botar a Patrícia lá.
Bom, sobre The Voice, eu, assim, já tá bem desgastado o formato. Isso pode ser pauta pra um outro episódio do Eles Que Lutem. Mas assim, já tá tão desgastado e a galera aqui na mesa querendo colocar a Patrícia Poeta lá. Eu acho que assim, se no pior dos cenários, ela pode ganhar um programa no GNT. Não sei.
Meu Deus.
Fica lá e sei lá sobre o que seria o programa dela. Mas pra mim, o pior dos cenários pra ela seria ela estar lá no GNT. O que não seria ruim. Mas acho que pra ela tá ali na Globo pro GNT, eu não sei como é que a pessoa lidaria com isso, né?
Não seria ruim, principalmente pro pessoal que não tem TV fechada. Porque aí não ia ver mesmo, o pessoal já não curte muito ela, já ia falar, putz, que bom que tá na TV fechada. É. Mas eu acho que isso não vai acontecer, é o que o Fábio falou. A Globo vai insistir na Patrícia e uma hora ou outra pega, né? Uma hora ou outra acerta o programa, né, Fábio?
Mas a Patrícia... Eu não quero usar a expressão costas quentes, mas a Patrícia, ela sempre tem muito destaque desde que ela começou na Globo. Fez o Fantástico, fez Jornal Nacional, saiu do Jornal Nacional, ganhou uma posição de destaque no É de Casa, porque o É de Casa era aquele programa com, sei lá, 50 apresentadores, mas ela tinha um certo destaque, ela apresentava o formato de reality show próprio, tinha aquele... Qual que é o nome daquele reality show que a Paola fez recentemente? Acho que Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. Isso. Tinha ela que apresentava antes lá dentro do É de Casa. Então ela tinha um certo destaque lá e ela conseguiu sempre posições privilegiadas lá dentro. Então...
Vai rolar.
Sim. Vai, eu acho que ela continua. Mesmo se acontecer qualquer coisa com o encontro, ela sair do encontro... Vai ter algum espacinho lá na Globo pra ela. Nem que seja o The Voice.
Ou a Globo pode oferecer pra ela um programa como aconteceu com a Fernanda Gentil. Um do nível de Se Joga, Zig Zag Arena. E aí, enfim.
Seria complicado.
Tá ali, vão embarcar ou não, né?
Mas, agora eu quero puxar um outro papo, que é sobre... A gente teve os problemas com a Patrícia, a gente sabe disso, já falamos. Também não queremos colocar a Patrícia como a grande vilã dessa história, porque também não é assim. A Globo não ia demitir só porque alguém não quer, ainda mais sendo a Patrícia poeta, assim. Não é uma pessoa gigantesca dentro da Globo. Talvez se a Ana Maria Braga falar, não quero essa pessoa nunca mais aqui, a pessoa vaza, como aconteceu com aquele repórter que a Tati Machado... Veio substituir, né? Foi triste.
O Ivo Madoglio.
Mas a Tati tá tão bem. Tava tão bem no programa da Ana Maria. Você via que as duas tinham uma química tão boa. No primeiro dia elas já estavam gargalhando lá. Tava ótimo de ver.
Ela tava feliz, né?
Sim.
Agora ela pegou uma oportunidade indigesta, sabe? É quando o cara fala: você vai subir aqui na empresa, mas ó, tem isso, isso e isso. Mas o que eu só queria completar é. Então vamos tirar, a Patrícia Poeta não é essa vilã toda. Mas ele teve problemas, o Manuel Soares, também com João Vicente de Castro, segundo o Lucas Pazinho do UOL. Tô dando até o crédito aqui. Segundo o Lucas, eles se estranharam. Não foi uma briga, mas eles se estranharam nos bastidores, porque eu acho que o João Vicente, depois que saiu todo mundo, já rodou essa formação umas duas, três, ele achou que ele ia ser o apresentador. E a Globo falou, não, como ele tá tendo atritos com a Patrícia, eu vou colocar o Manuel lá pra ser o apresentador. Então teve esse atrito também que contribuiu. Você acha que a Globo errou mais uma vez também na condução do Papo de Segunda?
Ah, também. Teve essa questão aí. Ah, eu não sei, eu não sou capaz de...
Você não é capaz de opinar.
O João Vicente, ele estava defendendo até outro dia o cara de sapato, né? Então a gente tem que ter... Ficar com o pé atrás com todas as coisas. Mas estava um clima... chato no Papo de Segunda e acabou respingando tudo. O Manuel acabou sendo considerado o culpado, com aspas, por todos esses climões, né?
E agora, Nath, você é a diretora da Globo aqui. Você tem a missão...
Eita, olha a responsabilidade.
Cancela Renascer, por favor.
Já aproveito pra qualquer outra coisa. Exato. E aí, o que você faria pra salvar o encontro? A primeira coisa que eu faria é mudar aquele cenário... Porque não dá, gente. Parece que trocou a esposa e não trocou a cama, a Globo, sabe? Assim, aquela coisa de o mesmo lugar da Fátima. As mudanças foram muito pequenas. O que você faria para melhorar o encontro?
Primeiro, tirar a continuidade do noticiário. Porque acabou o Bom Dia Brasil, agora estamos no encontro. Não dá para ficar estendendo o jornal. Senão, se for para estender o jornal, dá mais meia hora pro povo do Bom Dia Brasil.
Seria uma boa.
Meia hora lá pro pessoal. E a Aí é que tá. Uma coisa que me incomoda... Não é que me incomoda, me surpreende, mas me incomoda no encontro é a questão dos convidados. Quando a Fátima Bernardes estava no encontro, tinha convidado. Você, às vezes você parava, eu vou assistir, porque fulano vai lá. E até o casting de convidados, depois que a Patrícia chegou...
Mas ela não pegou um momento, tá todo mundo demitido?
Peraí, mas aí você não precisa chamar também só da Globo. É assim, atração também musical. Às vezes, antes com a Fátima, tinha a banda ocupava. Às vezes tem só o cantor e a cadeira ali só.
O Arthur Aguiar cantando fora da casinha.
E você fica assim, então... Ah, apostar em mais convidados, atrações, quadros novos, não sei.
Formatos, tá muito dependente do noticiário, né, Fábio? Mas
é,
e aí?
É aquela, se for pra continuar o noticiário, mais meia hora pra equipe do Bom Dia Brasil, gente.
E eu concordo, e principalmente porque não é nem continuação de noticiário, porque a gente tava até comentando isso lá no Coisa de TV. Porque o jornal é todo desenhado de uma forma pra terminar de uma forma meio positiva. No final, a gente vai ver uma capivara andando de bicicleta... idosos participando de torneio de gamão, alguma coisa assim. Aí pula pro encontro e são as piores notícias. É o da Atena que ela tá apresentando. É. Outro dia tava lá realmente, esse festival de sorvete nessa cidade do interior, agrada todo mundo, as crianças sorrindo, corta pro encontro. Essa idosa foi arremessada de um ônibus em movimento. Não, destoa muito.
É,
até tô comentando aqui, o Matheus Milagres perdeu tudo, veja a situação do encontro depois da saída de Fátima Bernardes. Foi um pouco disso, porque a Fátima, inegavelmente, é um nome muito grande, muito maior do que a Patrícia. Aí é aquela coisa, né? A gente não tem como fazer uma super contratação, não temos outra estrela pra colocar no lugar, porque a Fátima entrou como estrela, era o programa dela, tudo mais. Aí bota a Patrícia, que já não tem aquele carisma, o pessoal comentou aqui que ela tem carisma negativo. Você acha que esse é o grande problema da Patrícia ou tem muito mais questões no encontro?
Não, tem muito mais questões também.
Ah, eu acho que ela não pode substituir a Fátima. Jornal Nacional substituiu a Fátima.
Ai, gente, será que se ela for pro The Voice, vai afundar o programa?
É, então, você vai falar das questões do encontro. Mas, ó...
Se eu quero The Voice,
é aquela, ó.
Pra ontem.
Jornal Nacional substitui a Fátima. Encontro substitui... Então, assim, o próximo programa da Fátima já coloca uma cláusula ali. Não coloque Patrícia como substituta. Quem sabe engrena? Não sabemos.
Ah, eu gostei que quando ela saiu do Jornal Nacional e migrou pro entretenimento, ela falou, não, estou fazendo um projeto próprio pra Globo. Nunca saiu esse projeto.
Não.
Ela foi pegando as sobras da Fátima ali mesmo.
Foi.
Esse era o projeto. Ficar parça do Neymar, entendeu? Você fica ali junto e vai conseguindo. Ó, mais perguntas. Então, qual seria? A Eva Barbosa mandou. Qual seria um programa ideal para as manhãs da Globo? O próprio encontro?
O próprio encontro funciona bem. Tirando as notícias e tirando algumas pecinhas ali que a gente
tirando
tá
o climão.
Dá pra você botar uma apresentadora carismática, ou mais de uma apresentadora, na verdade, porque tem aqueles programas, a Globo se inspira muito naqueles programas americanos, né, que ocupa a manhã inteira.
Good Morning America.
Sim, fica lá 8, 9 horas apresentando, aquela, tipo hoje em dia da Record também. E aí, a Globo se inspira muito nessas coisas, eu acho que eventualmente ela vai fazer um programa com muitos apresentadores, tipo um É de Casa Diário.
É, acho que é o ideal, né, mas... A Patrícia, ela foi com essa promessa aí desse projeto e que ia conseguir. Então, ela aceitou o encontro e achou que é um projeto dela, né? Então, ela conseguiu até... O Manuel saiu, tudo mais. Então, não sei se a Globo vai apostar no programa inteiro. Mas eu acho que a Globo tem a solução, que é uma solução temporária. Porque a gente sabe que a Ana Maria tem uma idade avançada. A gente também não pode ser... Mas a Ana Maria é a pessoa que segura as manhãs da Globo há quantos anos? Há 20 anos? Talvez ela seja o grande... nome pra Globo realmente apostar, né?
Mas a questão é a Globo também começar a preparar seus apresentadores, porque um dia a Ana vai sair, seja porque ela quer curtir a vida, seja por questões de saúde, ou seja lá a questão que ela queira sair. E quem vai ficar? Quem tá sendo preparado pra segurar esse tempo que é tão importante? Porque o Faustão saiu, tipo, deu tchau e aí? Aí o Leifert teve que dar uma segurada ali, entrou o Hulk... tentando entender o domingo, e aí ele encontrou um caminho para colocar um pouco a cara dele. Então, acho que a Globo também peca um pouco em não preparar.
É.
É igual, por exemplo, se um dia o William Bonner fala assim, eu vou sair do Jornal Nacional. E aí?
É, mas acho que tem mais gente
mas no
pronta,
caso do,
né?
do Bonner tem, tem, o trale, tem uma né? galerinha ali que sairia, não tava bonito pra assumir o lugar.
Sim, mas aí eu acho que...
A gente sofreria também, né?
Eu acho que falta essa questão de preparar. Igual que nem a Fátima ia sair, tudo bem, ela não quer estar mais no encontro. Quem vai ficar? Vamos preparar? Vai preparando e aí quando entrasse lá, foi assim, ah, estou saindo, Patrícia está entrando. Então foi muito... no susto. Então, assim, tudo bem, o público já estava acostumado a ver ela aos sábados no É de Casa, mas é diferente. Você tem
mas
que ter
sábado,
um...
Mas no sábado, né? Você via
é, você tem
quando.
Que preparar o terreno ali. É a mesma coisa quando a Ana Maria Braga precisa sair de férias ou ela se ausenta. Por ali, você já vê quem fica que não é o mesmo programa. É o mais você, mais...
Menos você.
Mas é muito o que você disse. Parece que o jornalismo funciona direitinho lá. Se você tira uma peça, tem um monte de peça embaixo que vai subindo.
Sim.
Sobe uma pessoa e ocupa outra pessoa no lugar desse. Tem todo um organograma lá do jornalismo que funciona bem. Se você puxar uma peça do entretenimento, não tem outra pessoa lá que vai ocupar o espaço, não.
É, realmente.
Tá todo... Aquela coisa, né? É a herança, né? Tá todo mundo de olho na herança dos programas. Se sai o Bonner, vai ter gente que vai fazer festa dentro da Globo. É igual a herança do Gugu. Vai entrando um, todo mundo quer se meter na herança. É isso, a televisão, assim. Temos pergunta... Essa pergunta, acho que é a pergunta mais feita na história quando fala sobre encontro. Que é o... Teria a volta da TV Globinho? Você acha que é possível?
Ai, Deus me livre,
chega.
Gente. Vamos superar isso.
O pessoal tá aqui comentando, ó. É... Que era mais leve quando tinha o encontro, a TV Globinho, quando tinha desenhos, porque era mais leve. E aí, supera?
Ai, gente, o pessoal tem que superar isso.
Ah, TV Globinho e video show é uma coisa que a galera todo dia... É como tomar o café da manhã, todo dia tem. Video show e TV Globinho.
Ah, gente, o pessoal... Fora que o pessoal que pede o retorno da TV Globinho é o pessoal que não estaria lá na frente assistindo a televisão.
Tá todo mundo trabalhando.
Ah, e fora que o pessoal acha que vai voltar a TV Globinho, vai passar episódio de Dragon Ball de 30 anos atrás. Não vai, vai passar coisa recente que essa galera aí não gosta de assistir, não.
Exatamente. Temos outra pergunta aqui do Vinícius. Se na manhã da Globo não caberia um programa de esportes, né? A Band tem o jogo aberto. Esse horário você acha que cabe? Já, assim, o Globo Esporte, né?
Ah, eu tomara que não enfim, não. Nossa, na hora do Globo Esporte eu já faço qualquer coisa, já desligo a TV, vou pro outro canal. Não gosto da parte de esporte, não. Por mim, se eu fosse diretor da Globo, se tivesse a função dela aí, eu cancelava o programa de esporte mesmo.
Eu colocaria a Patrícia sozinha mesmo, mas esporte nunca mais, né?
É que aquela, gente, o esporte tá lá porque faz parte da vida dos brasileiros. E aquela, senão vai falar assim, ah, a Globo só tem novela, Ana Maria e jornal. Cadê o esporte? Então, tem que ter, né, gente?
É,
já que eu que sou a diretora aqui, tem que ter, né? O Felipe Andreoli, pelo menos aqui pro Globo Esporte, nós que estamos aqui em São Paulo, ele precisa trabalhar, né?
É, alguém precisa, né? Alguém precisa. Mas... eu acho que esse assunto é um assunto muito bom, rendeu. Temos um quadro agora, que é um quadro que você nunca viu na história. Nunca fizeram esse quadro na história da televisão. É um quadro chamado Top ou Flop, da semana. Então, o que foi top nessa semana e o que foi flop nessa semana? É um quadro novo, não é copiado da Kogut. Não.
Imagina, não.
Não, é uma coisa nova. Você vê que é um formato que eu tô querendo até vender pra Endemol. Se quiser, pode entrar em contato com a gente. Mas e aí, Nath? O que foi top da semana? Quero o seu comentário aí, se você souber do que a gente estiver falando. Se não, não tem problema.
Ah, o top da semana é o reconhecimento de Tati Machado, né? Que tá indo muito bem. É, a galera tá comentando que deu uma leveza, um frescor para o encontro. Mas aí é o que comentamos aqui. O momento noticiário, vamos passar lá pro Bom Dia Brasil, né? Ou não, não sei. Mas ela tá muito bem e... cheguei a assistir alguns dias e, assim, eu gostei ali. Ficou bem legal. E aí, o que, que você achou?
Tava realmente bastante agradável. O meu top vai pra outra coisa, na verdade. Vou pra outra emissora, inclusive.
Nossa, vamos.
Porque ontem, acho que foi ontem, não lembro quando. Tá, eu botei na Rede TV. Vocês acreditam? Eu tava lá. É que... ah, foi ontem, porque acabou o jogo. Não tinha que ver na Globo, então aí eu botei na Rede TV. E aí, a Luciana Gimenez estava comentando uma mesa de debate sobre a herança do Gugu. E aí tava lá Rafael Ilha, tava uma galera... e Carlinhos Aguiar tava lá também, esqueci quem era a outra convidada. E aí teve um momento em que ela chamou um especialista em feições para analisar fotos de Gugu e do suposto filho do Gugu. pra avaliar. Será que ele é realmente filho do Gugu? Pelas feições do rosto. Eu acho que é entretenimento de... Eu acho que fazia tempo que eu não via o Super Pop entregando tanto entretenimento. Então, vou dar o meu top para o Super Pop dessa semana.
E acompanhando o relator... Tem também a sequência, né? Porque teve o Super Pop, em seguida teve a estreia, a reestreia do teste de fidelidade. Então, a RedeTV vem investindo...
Tá investindo?
Tá investindo no entretenimento de qualidade, que é tudo que o brasileiro precisa. Chega de briga de Manuel Soares com Patrícia Poeta, que a gente quer ver isso, a pessoa analisando ali no rosto, fazendo quase que um metaforando ali pra ver se é o filho do Gugu, né?
Sim, a gente quer ver um senhor de suspensório com uma varetinha apontando pra uma televisão, falando, olha, esse olho é meio arqueado, acho que se assemelha ao Gugu, é isso que eu quero ver.
Eu acho que não tem o que falar. Esses dois tops foram sensacionais.
E outra, vamos anotar em quantos tops a RedeTV vai aparecer, hein, gente? dois tops, vou começar a anotar aqui, hein, gente?
Agora, cabe a mim ser a cobra Judite, deles que lutem, e falar do flop da semana, que foi o reencontro de Casamento às Cegas Brasil 3. Você não cobre no Coisa de TV, é mais o departamento da Larissa, né?
A Larissa cobre, ela é especialista em reality de relacionamento e programas de true crime.
Ah, então... Mas assim, vou te explicar o que aconteceu de ruim. Tudo. Exatamente tudo que aconteceu de ruim, por quê? O reencontro sempre é aquele ponto alto da temporada, onde tem as tretas, lavação de roupa suja. E a Netflix falou, pô... Já que tá sempre rendendo, é sempre o melhor, vamos fazer uma premiação. O Oscar, prêmios, palco, programa ao vivo e tudo mais. E o que aconteceu foram que os convidados ficaram constrangidos de falar as verdades na lata com toda a família do outro convidado por ali. Muita gente. Então, não rendeu o entretenimento que esperava, virou quase que um Em Nome do Amor do Silvio Santos ao vivo. E a gente esperou tanto pro streaming inovar. Depois que passou anos e anos, tá aí um programa ao vivo no domingo à noite sobre namoro, né? Sobre casamento. Então, pra mim, a Netflix errou feio, tem que voltar com o formato antigo. Então, esse é o meu flop da semana.
Eles tentaram fazer aquele BBB 101 lá.
Meu Deus.
É.
Ninguém aguentava
foi
mais.
Foi uma tentativa disso.
A gente não gosta do original e eles querem tentar.
É, eles tentaram isso.
Exatamente. E finalizando aqui, a Antônia comentou bastante, falou que falta ousadia pra Dona Globo. Você acha que falta ousadia pra Dona Globo?
A Globo é sempre muito certinha, né?
É.
A Globo nunca colocaria um senhor apontando as feições do Gugu, né? A Globo é muito certinha, então acaba sempre faltando ousadia. É porque ela também tem muito a perder se ela ousa demais, né?
É.
Então aí...
E eu gosto do Cabrini, porque o Cabrini ele vai sério, ele faz a pergunta sério pro suposto filho do Gugu e fala... Você é filho de quem? E ele fala sério, é jornalismo verdade. E o cara fala, eu sou filho do Gugu, do Augusto Liberato. Então, eu também gosto da ousadia de Roberto Cabrini, que ele fala uma coisa que não é pra ser levada tão a sério assim, com verdade. Então, eu gosto bastante. Mas é isso, Fábio. Vamos encerrar o Eles Que Lutem de hoje. Gostou?
Ah, adorei.
Não minta.
Não, eu não estou mentindo.
Não, adorei. Não.
Não, esse papo é sempre muito bom. Então, eu agradeço o convite.
Volte sempre.
Ter chamado aqui. Peço ao pessoal que tá acompanhando aí, vá lá no Coisa de TV, que tá em sempre vídeo. Eu e a Larissa, a gente tá gravando bastante coisa sobre novela, reality show, que aparecer aí. E acho que é isso.
E obrigado. Os links estão todos aqui na descrição. A Larissa também tá super convidada a vir, já conversei com ela. Você volte mais vezes, por favor.
Vou deixar.
Ou dê uma desculpa muito boa pra não vir, que é sempre importante caprichar na desculpa. Eu forço pra pessoa caprichar na... E é isso, né, Nath?
É isso.
Mais um Eles Que Lutem entregue.
Mais um Eles Que Lutem entregue. E semana que vem estamos aí comentando algum outro assunto.
Uma outra demissão. É...
A herança do Gugu.
Sempre bom. No...
Nossa, a herança do Gugu, ela vai... um episódio só não dá. Tem que ser uma temporada.
É, exatamente.
A herança do Gugu, ela rende temporada.
É o Succession, né? Succession. É isso, ó. Foca aqui no nós três... E aí eu quero que o pessoal deixe nos comentários quem é mais parecido com o Gugu e poderia entrar nessa... Aqui, ó. Quem é o mais parecido com o Gugu dos três? Comentem aqui. Que aí quem for o mais parecido pode entrar nessa briga também. Você não acha, Fábio?
Olha!
Ó, temos aqui um grande concorrente. É isso, gente. Lembrando que a gente só comenta, né, Nath? Eles que lutam. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.